Podcast One apresenta W News Podcast, o podcast sobre tecnologia sem complicação.
A decisão judicial em relação ao Orkut é nula. Foi com essa afirmação que o procurador do Google no Brasil, Durval Noronha Góes Jr., explicou qual o ponto de vista da empresa no Brasil sobre a decisão judicial que condenou a empresa a pagar uma multa caso ela não abra os dados de comunidades do Orkut em 15 dias. Confira a entrevista.
Entrevista W News. Exclusivo.
O que está acontecendo exatamente? Só para a gente contextualizar o ouvinte.
Existe uma ação civil pública do Ministério Público contra a Google Brasil, alegando falta de cumprimento a determinações da Justiça Federal e pedindo uma multa na continuidade desta tão observância às ordens judiciais. Esse descumprimento e uma indenização.
Indenização no valor de?
O valor exato eu não sei porque eu não tenho a petição. Uhum. Então eu não entrarei nesse detalhe do pedido dele.
Ok, então isso foi uma decisão a favor do Ministério Público de São Paulo, que determina então que o Google abra a base de dados. Na verdade, o pedido é isso, né? Que o Google...
Esse é o pedido.
Tá. Isso foi o último movimento jurídico que aconteceu. O Google pretende recorrer?
Já entramos com embargos de declaração,
uhum,
que foram julgados procedentes, e vamos agravar da decisão. A decisão não era clara, não era específica,
uhum,
e tinha uma série de obscuridades, então nós pedimos que essas obscuridades, esses critérios fossem esclarecidos. Em parte eles foram, o que confirmaram o nosso entendimento de que essa decisão é nula. E com isso nós vamos tomar os próximos passos processuais.
Queria entender um pouquinho, se o senhor falasse, então agora está aberto o momento que o senhor pode falar abertamente, o que talvez vocês não tenham conseguido falar para o resto da, enfim, ou imprensa ou população, como for.
Bom, a questão que se coloca no cibercrime é a natureza e o matiz fortemente institucionais. Nas questões do cibercrime, frequentemente o autor está num país, a vítima está num segundo país, o computador pode estar num terceiro país e o servidor pode estar num quarto país. A natureza do cibercrime é crescentemente internacional. Isso foi reconhecido numa convenção internacional do cibercrime de 2001, da qual o Brasil não é signatário. Esta convenção encontra-se no momento em rediscussão, porque ela já está desatualizada e trata da cooperação internacional no âmbito do cibercrime. É sabido que as nossas instituições no Brasil estão desatualizadas com relação a esses desenvolvimentos tecnológicos. Nós não temos legislação adequada. Mas muito mais do que isso, o que se verifica no cibercrime é a necessidade da obtenção de provas em terceiros países, como ocorre nessa questão da Orkut. O serviço Orkut, ele sofre abusos dos seus usuários em 0,4% do seu volume, o que é mais ou menos equivalente aos percentuais de Correios e aos percentuais do telefone. Nesses abusos, se o crime é cometido por um brasileiro em território brasileiro, ele deve ser processado de acordo com as leis brasileiras.
Uhum.
Contudo, a obtenção das provas deve ser buscada de acordo com as leis do país ou dos países que detêm essas provas. E no caso de crimes da internet, essas provas estão onde estão armazenados os servidores dos serviços. No caso do Orkut, estas provas esses servidores estão nos Estados Unidos. Daí a necessidade de se valer ou de um tratado internacional de cooperação judiciária, da mesma forma que se dá, por exemplo, numa fraude financeira ou bancária, ou então buscar a boa vontade da empresa que detém o serviço.
Deixa eu só entender uma coisa. Eu estava falando, então, que o servidor pode estar num país, quem vai cometer o crime num e quem vai ser prejudicado em outro. Então, o senhor diz também que o regulamento, o marco regulatório disso, ele está velho, é isso? Ele não prevê esse tipo de coisa?
A legislação brasileira, ela não evoluiu na mesma direção das profundas transformações tecnológicas de nossa sociedade.
Certo.
Nem domesticamente, nem internacionalmente.
Por isso que talvez, então, o Google, o Orkut, na verdade, dizem, né, índices que ele responde por 90% dos crimes de internet que acontecem aqui. Talvez até por essa lei estar caducada.
Mas essa estatística de que o Orkut representa 90% dos crimes da internet é um disparate, um despautério absoluto. Qual que é a base científica disso? Certo? Isso é uma grande inverdade.
É, na verdade, quem diz isso é a SaferNet.
Bom, e quem é a SaferNet?
É uma ONG independente.
Quem financia a SaferNet? Ela tem transparência nos agentes financiadores? Ela fez um levantamento e ela publicou o levantamento dos crimes da internet para poder ter uma estatística nesse sentido? Certo. E esse levantamento foi submetido ao debate público e ao crivo científico? Certo. E eu mesmo respondo, não. Então, essa é uma assertiva que é absolutamente improcedente e irresponsável.
O que seria, então, o mais adequado fazer nesse momento? Que atualizasse rapidamente as leis para que esse tipo de coisa não acontecesse? Qual seria uma boa saída?
Bom, o Ministério Público está movendo ação contra a Google Brasil. A Google Brasil não tem acesso a essas informações, porque os servidores estão nos Estados Unidos. Qualquer pessoa com menor conhecimento, com mínimo conhecimento de informática, sabe que um sítio www.orkut.com não é um sítio brasileiro, é um sítio americano.
Certo.
Como esse sítio está nos Estados Unidos, as informações estão sujeitas à lei americana. A empresa brasileira, que é um escritório de vendas, não tem acesso a essas informações.
Uhum.
De mais a mais, todas as ordens judiciais que buscam pedidos de cooperação não estão sendo dirigidas à Google Brasil. É só o disparatado Ministério Público que está indo atrás da Google Brasil. Porque, na realidade, os juízes, eles querem resolver o problema e não querem manipular o problema. Então, eles estão enviando as notificações diretamente à Google Inc., uhum, que tem atendido todas elas.
O escritório Google Brasil, o que é dúvida de muita gente, seria uma subsidiária, uma filial?
Não é uma filial, não é uma sucursal e não é uma agência, é uma subsidiária. Subsidiária quer dizer o seguinte, é uma pessoa jurídica distinta, que tem personalidade jurídica própria, constituída de acordo com as leis brasileiras.
Entendi. Então, o Ministério Público estaria equivocado ao acionar o Google Brasil, é isso?
Não, o Ministério Público ele está não só incidindo em erro ao acionar o Ministério Público, mas ele está faltando com a verdade ao alegar que as ordens judiciais não foram atendidas. Elas foram atendidas pela Google Inc.
Tenho duas dúvidas. A primeira é, por que que na China o Google teve uma postura diferente da que ele está tendo no Brasil?
Olha, isso não é a verdade. A situação da China é uma situação totalmente distinta da brasileira, mas eu não quero entrar nisso porque eu sou um advogado brasileiro, estou contratado para atender aos interesses da empresa aqui no Brasil e não na China, que é uma questão que escapa às minhas atribuições. Eu não poderia fazer responsavelmente declarações nesse sentido.
Bom, e tem uma outra, que é há pouco tempo teve um problema com uma socialite chamada Yara Baumgarten, uma comunidade que estaria difamando, e aí o Google tirou do ar essa comunidade.
Veja bem, uma questão civil não tem nada a ver com uma questão de cooperação criminal. E a questão civil é idiossincrática, ela depende do direito individual de uma pessoa, de uma circunstância específica. Ela trata de um direito substantivo, que é o direito dessa pessoa, e não trata de uma cooperação judiciária internacional para prover elementos de materialidade de um crime e identificação de um criminoso. São coisas totalmente distintas e que não devem ser tratadas da mesma forma.
Não é a mesma coisa, então, porque parece.
Parece para um leigo, mas na realidade jurídica elas são totalmente diferentes. Uma é uma questão de cooperação judiciária internacional e outra cooperação de um direito pessoal. Então, por exemplo, para que se tenha uma ideia, qualquer uso impróprio do serviço Orkut pode ser denunciado no próprio campo disponível no sítio Orkut. Então qualquer pessoa pode entrar lá e fazer o pedido, que esse pedido muito provavelmente será atendido.
Entendi. Mas esse pedido
não precisa para a socialite entrar em juízo. A socialite poderia, ou pode, ou poderá entrar no próprio sítio e fazer essa comunicação. Da mesma forma que qualquer pessoa do público, ao notar um uso impróprio, pode entrar em contato com os procuradores constituídos pela Google no Brasil e fazer essa solicitação, que, se for pertinente, será atendida através dos procuradores. E também poderá fazer esta solicitação diretamente ao serviço dedicado da Polícia Federal. Então não há a necessidade de entrar em juízo. É uma questão totalmente independente da questão criminal, porque a questão criminal vai ser processada pelo Estado. Se há uma denúncia de um conteúdo impróprio, esta denúncia, ela espontaneamente poderá ser retirada pela Google, ou então a pessoa prejudicada pode comunicar de qualquer dessas formas e será retirado. Posteriormente, se houver interesse da autoridade pública de processar, então a autoridade pública vai pedir a cooperação judiciária com relação a isso. Entendeu a diferença?
Entendi. Porque o que você está questionando não é questão é só retirar, é abrir os dados.
Sim, mas você abre os dados para o processo criminal. Você entendeu a diferença? Você não abre os dados para o indivíduo. Então, se você for prejudicada por alguma coisa ou notar um sítio de um terceiro que esteja contrário, que esteja sofrendo qualquer tipo de abuso, você pode denunciar para retirada.
Tá.
Certo? Agora, quem vai processar vai ter que pedir a cooperação judiciária. Essa é a diferença. Não, porque quem pede a identificação não é o usuário. O usuário denuncia o conteúdo impróprio e pede a sua retirada. Certo? É esse o caso da socialite.
Tá.
Certo? Que ela poderia ter feito espontaneamente ou poderia ter feito pelo judiciário. A autoridade, ela precisa dos elementos que lá constavam para que se comprove o crime, que se dê a materialidade do crime. E precisa também dos endereços das pessoas para identificar. Mas essa é a parte criminal e não a parte pessoal.
Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Então, o Ministério Público deveria entrar com um processo criminal para ele obter exatamente os mesmos benefícios que essa socialite teve.
Exatamente por isso que eu estou dizendo que é diferente, entendeu?
Entendi. Então ele entrou de uma forma errada, pode-se dizer assim?
Ele nem entrou. Porque a socialite entrou em juízo, como de resto, ela poderia ter pedido. Ela poderia ter entrado na internet. Certo? Pois ela quis entrar em juízo, muito bem, ela entrou em juízo. Agora, se aquilo que ocorreu no caso da socialite foi um crime, então isso é de incumbência do Ministério Público processar. E aí ele tem que pedir, através do processo criminal, a cooperação judiciária. Essa é a diferença.
E o Ministério Público não fez isso. Apesar do que ele quer, é justamente a mesma coisa que o benefício que o senhor acabou de mencionar para a socialite. Exatamente o que ele quer. Mas, pelo que eu estou vendo, são ferramentas diferentes.
Não. O que o Ministério Público... A função do Ministério Público é processar o crime. Certo? E da socialite, o interesse dela era tirar a comunidade de conteúdo impróprio do ar.
O senhor disse que processar o crime é investigar o crime.
Não, investigar e processar o autor do crime.
Entendi. E a Socialite, mas ela também quis, não quis? Ela pedindo os endereços das pessoas que fizeram isso?
Não, nesse caso ela quis retirar o conteúdo impróprio. Né? Agora, o que é importante fixar é que as informações estão nos servidores. E os servidores estão nos Estados Unidos.
Uhum.
Certo? Isso qualquer pessoa entende que um serviço denominado www.orkut.com tem servidores nos Estados Unidos. Isso quer dizer que as informações estão nos servidores que estão nos Estados Unidos.
Ah, agora, o senhor está aberto, o senhor queria fazer mais alguma consideração que o senhor acha pertinente, relevante, falar.
Só para concluir, eu acho que essa ação é absolutamente descabida. E o que os interesses da minha cliente irão prevalecer em juízo.
E qualquer outra, para a população, assim, para os usuários de Orkut, que tem visto Orkut de uma forma duvidosa, o senhor fala alguma coisa ou não?
Bom, quem quer ver o Orkut de uma forma duvidosa são as mesmas pessoas que querem ver o telefone de uma forma duvidosa.
Telefone?
E querem ver a televisão de uma forma duvidosa e querem ver os correios de uma forma duvidosa. Porque o índice de abuso do Orkut é semelhante ao índice de abuso do telefone, dos correios ou da televisão. As pessoas que querem censurar um veículo, ou limitá-lo, ou impedi-lo de funcionar pelo acessório que é minimalista, fazendo valer pelo principal, querem fechar ou obstacular um instrumento do progresso. O telefone não pode ser utilizado para uma extorsão?
Pode.
Isso não é um crime?
É um crime.
O telefone não pode ser utilizado para uma injúria?
Sim, mas...
Para uma difamação?
Sim.
Para uma calúnia? Para um crime de racismo?
Pode.
Da mesma forma a televisão?
Mas existem marcos regulatórios para isso. E quando é solicitado pela justiça para que abram os dados, é aberto.
O correio... Não, espera um pouquinho. Você está querendo argumentar comigo que a cooperação judiciária, no caso da internet, não existe? Ela existe. O meu ponto é o seguinte. O abuso, 0,4% do serviço Orkut, é igual desses outros instrumentos. E a cooperação judiciária, da mesma forma que existe para o telefone, existe para o Orkut. E o crime praticado em qualquer desses veículos é o mesmo e tem a mesma capitulação da legislação brasileira.
WNews Podcast, o podcast sobre tecnologia sem complicação.
Conversamos com o procurador do Google no Brasil, Durval Noronha Góes Júnior. Durval, muito obrigada pela sua participação. Esse foi o WNews Podcast. Eu sou Tatiana Chinor e até a próxima.
Podcast One apresentou WNews Podcast, o podcast sobre tecnologia sem complicação.